Pensei em falar para os ouvintes, Diego, aqueles que comentaram no último programa, como que eles vão ter seus desejos realizados, né? A galera pensa que as coisas é de graça. Como a gente está falando de um negociante hoje, vamos negociar.
Acho uma boa.
Alguém no chat, que eu não me lembro, pediu um podcast de anime. E vocês terão um podcast de anime, talvez o Diego tenha aí um especialista, né, no assunto.
Tem um Adriano especialista master.
A gente tem que, no podcast de hoje, conseguir 100 curtidas no Facebook e você terá seu podcast de anime, mas também tem mais. Andaram pedindo também um podcast sobre vergonha alheia, Diego.
Simples, 200 curtidas nesse podcast e nós falamos sobre vergonha alheia no próximo.
Se tiver 100 e depois 200, então a gente tem obrigatoriamente que fazer os dois programas, né?
Faz uma sequência.
E pra 300 curtidas, o que, que será que vem?
Vamos falar sobre beleza feminina.
Olha aí, pra beleza feminina. Já tem amiga Andressa hoje por falar no assunto, puxando.
Se a gente conseguir 300 curtidas, a gente vai trazer a Nandy pro programa.
Olha só, hein? Tem mais, senhor Eric Luthor, esse tema dos 400 curtidos tem a ver com o senhor. Se a gente conseguir...
Ah, é?
Se a gente conseguir 400 curtidos no podcast, qual o tema que a gente vai fabricar?
Eu não me lembro.
É o meu preferido, foi o que eu mais gostei de todos.
Pode uma coisa que eu consumo muito desde os 14 anos, que é pornografia.
Mais uma vez com Eric Luthor ligando os motores da nossa espaçonave para a gente seguir para o nosso satélite. Eric Luthor, senhor... Mini Lua Podcast!
Lança!
Eu vou me pressionar toda vez,
acho. 3, 2, 1, 0, all engine running. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, this is Houston, ALS.
Querido leitor do Mini Lua, está começando mais um Mini Lua Podcast. Esse foi o episódio número 2. Hoje nós vamos falar de Silvio Santos. Eu sou Marcos,
o Oi!
Oi! Eu sou Marcos, o Gênio do Mal, na companhia cabeluda de Diego Martins.
Buenas, galera!
Buenas! Na companhia barriguda de Eric Luthor.
Olá, olá, olá!
E do chuchuzinho de Minas, Andressa!
Ei, gente! Eu fiquei com medo dele rimar o Uda aí no final.
Como eu já ofereci o último Mini Lua Podcast para a voz do seu Madruga, eu gostaria de oferecer o Mini Lua Podcast de hoje, Diego. O parente mais distante que o Silvio Santos tem, que a gente tem conhecimento.
Quem?
Matusalém, é claro.
Achei que ele ia falar Adão.
Sabe a musiquinha aí? A gente já começa! Senhores miniloeiros.
Minilunáticos.
Minilunáticos que é melhor que miniloeiro, né?
É, a gente vai fazer o impossível, né, Diego? Vamos resumir aí uns 200 anos em alguns minutos, né? A carreira brilhante do apresentador. Eu não vou nem falar de um dos, porque não tem quem bata ele, mas é o apresentador mais foda que a TV já teve e que já foi da Globo. Não sei se vocês sabem, né?
Eu não sabia.
Eric Luthor, você lembra dessa história?
Eu não só lembro, como no Biografia Mini Lua 1, 2 e 3 de Silvio Santos...
Acabou de dizer que o Diego não leu a biografia, né?
Pois é! Cara, o Silvio Santos, ele começou a carreira dele como vendedor, como essas coisas, muito cedo, né? Desde criança. Ele começou lá a carreira dele de camelô e tudo mais. Depois ele foi pra rádio, né, Marcos? Ô, Gerido Varro.
Que mal.
Na rádio ele fez as amizades muito maneiras de Manuel de Nóbrega, Ronald Golias, Flávio Cavalcante, entre outros. E depois foi pra TV Paulista. E na TV Paulista, essa um dia foi comprada pela Globo. Ou seja, o Silvio Santos acabou sem querer, parando na Globo.
É, mas antes, é, vale lembrar, Diego, que tem uma história muito bacana desse velho tarado, que ele é um velho tarado, a
gente pode ser de terra.
E o bambu, né? Então, opa! Ah. Uma história muito boa dele, que quando criança era, vocês viram como eu, ó, quando criança era.
Que qualidade.
Ou seja, na era dos Neandertais.
Não era nem um esperma no saco de meu pai. Ele vendia, sabe, na época das eleições? Ele vendia aquelas carteirinhas.
Foi o primeiro negócio da vida dele, né?
É. E aí ele era um mini filho da puta, porque o que que ele fazia? Ele ia lá, comprava 10 carteirinhas numa loja que tava cheia das carteirinhas, ia na frente da escola e gritava que tava acabando. Tá acabando, tá acabando. E acabava, ele ia lá, comprava mais. Era o tempo da galera girar, né? E assim ele vendeu. Ele disse também, ô Diego, durante uma época da vida dele, ele só comeu batata pra economizar dinheiro.
Aí eu imagino, vou no McDonald's quase todo dia, velho.
Eu acho que a dele não era assim, Andresa.
Não, é. Você falou, Marcos, que ele era filho da puta. Eu não acho que ele era filho da puta. Eu acho que ele aproveitava. Ele aproveitava da inocência. Pra não falar isso das outras pessoas.
Não, vocês não entenderam. Quando eu digo filho da puta é antônimo de foda pra caralho, entendeu?
Ai, que burro.
Antônio? Então não é legal.
Antônimo. Sinônimo.
Olha, os ouvintes do Minilua vão ter certeza de agora em diante que o Marcos tá precisando voltar pra escola.
Dizem que afeta a memória.
Quando ele foi pra TV Paulista na década de 60, Marcos, ô Gênio Dumbau. Porque assim, a turma pensa que TV é tudo uma coisa só, né? Um dia o cara vai lá, compra um emissor de TV e ela pega em São Paulo, no Rio, em Manaus e tudo quanto é coisa. Não é assim, né, cara? Antigamente era o seguinte, por exemplo, tinha TV Paulista. Ela só pegava na cidade de São Paulo.
É, me diz muita coisa da TV, né?
Não tem nada a ver, fi. O sistema brasileiro de televisão pega nos Estados Unidos. E aí, sai dessa agora.
Via Megacubo.
Olha só, propaganda do próprio site.
O chefinho. Você
merece. Quando a Globo comprou a TV Paulista, ela tava aumentando, né, expandindo a Globo, comprou a TV Paulista, o Silvio Santos se recusou a ser, como se pode dizer, empregado da TV Paulista. O que ele fazia? Ele prestava serviços. Ele fazia um programa semanal lá, mas ele não era empregado, tanto que o patrocinador dele era só o Baú.
Baú que era um negócio de Natal, né, um negócio de...
Na verdade, o Baú é a prova de que o Manuel de Nóbrega era um cara muito crédulo, velho. Que foi uma alemão escroto, chegou lá e vendeu pra ele um negócio que era o seguinte: a pessoa ia lá, pagava um tanto por mês, no final ela pegava uma cesta de Natal. O filho da puta do alemão pegou o dinheiro de todo mundo e comprou, sei lá, o que que o alemão compra? Cerveja? E, sabe, encheu um rabo de cerveja e de linguiça, que acho que é isso que os alemães gostam.
Ô, Diego, a gente tem algum ouvinte alemão, algum leitor alemão?
Que eu conheça, não. Pode falar mal que não dá nada.
Ele vai se manifestar agora.
É. Aí o que aconteceu, cara? O Silvio foi lá, deu uns tapas no alemão, expulsou o alemão e falou: não, vamos fazer dar certo essa porra aqui. E ajudou o Manuel de Nóbrega a levar pra frente o Baú da Felicidade.
Tá, o Manuel de Nóbrega é o pai do Carlos, né? De Nóbrega.
Isso. É igual, só que é mais careca. Ah, sim. Mas, cara, você olha as fotos, é igual, cara. É impressionante a semelhança, tá ligado? Bota um pouco mais de cabelo nele, é o Carlos Alberto.
O Carlos Alberto!
Quando começou a crescer muito o Baú, ele não quis mais o Manuel de Nóbrega. Ele falou assim: ah, não, tá muito grande pra mim, se eu não quero mais.
Não sou viável.
Pegou um papo caceta esse comentário, mas tudo
pois
bem.
Pois é, né?
E aí o que aconteceu? Ficou pro Silvio. Por isso que até hoje o Silvio Santos vive falando bem do Manuel de Nóbrega.
A Globo, quando ainda não era Globo, deu um tiro no pé. Porque aquele Boninho, ele...
Não, o pai José Bonifácio de Oliveira.
O Bonão. O Bonão fez uma burrice que era o seguinte: ele olhou aquele formato, porque o programa do Silvio Santos tem o mesmo formato até hoje, né? Ele olhou aquele formato e disse assim: esse programa não serve pra Rede Globo, para os formatos que nós vamos ter. Ou você paga ou cai fora.
Ele era menos baitolo quando falava.
Mas de qualquer forma, imagina se o Silvio Santos hoje ainda pertencesse à Globo. O Faustão já tinha se aposentado há anos.
O Faustão já deveria ter se aposentado há anos.
Só que o Globo fez errado de mandar o Silvio Santos embora.
Foi errado pra ela, né? Mas foi bom pro Silvio Santos, porque... Igual vocês citaram o Faustão aí e tal, mas o Faustão, ele era um cara muito fodido de bom, entendeu? Quando ele era radialista e tal. E a Globo, como todas as outras coisas, pegou o talento do cara e enfiou no rabo. Eu acho que eles vão fazer a mesma coisa.
O os comentários que são de alto escalão, né? Eles pegaram tudo que ele tinha de bom e simplesmente enfiaram o rabo.
Pra não falar um palavrão aqui, porque eu sou uma menina.
Assim. É, rabo já, né?
Eu acho que o Silvio Santos ele ia se perder muito se ele.
É do rabo, né?
Não, hein? Eu acho que se o Silvio Santos tivesse ficado na Globo, hoje a Globo seria do Silvio Santos. Por isso que eles tiraram de lá.
Ele ia dar um balão no Marinho e ia roubar a Globo.
Com certeza, ia dar um vazário lá no Marinho.
O Silvio Santos é o único comunicador que ele não tem medo de falar das outras emissoras nos programas dele, né? Ele cita a Globo, cita a Record, cita a Bandeirantes.
É por isso que eu gosto dele, velho. Ele tá um pouco se fudendo pra todo mundo.
Agora, uma das grandes habilidades que eu acho que o Silvio, que ele faz isso muito bom, Diego, é importar programa.
Péssima essa sua, hein? É. Eu acho que uma das habilidades que o Silvio faz muito bom, muito bom. É importar programa.
Que pariu, Marcos. Tá achando que tá na Grécia Antiga pra botar um S no...
Ai, que burro.
O meu favorito, Show do Milhão, é caro. Claro. Até tem aquele filme, não sei se vocês conhecem, Quem Quer Ser o Milionário, que tem uma versão do Show do Milhão nele. Tem, e é muito bacana.
Eu não vi, só ouvi falar.
Você não viu, mas sua filha viu e sua mãe também viu.
Não, a minha casa é uma casa que eu sou que ninguém olha filme, só eu vou olhar filme antigo.
Sabe qual outra coisa que ele copiou muito bem também, Marcos? É o show de calouros, que é uma coisa que existe desde 1930 lá nos Estados Unidos, cara. E ele fez uma versão dele que ficou, né, cara, fantástica, né, velho?
Não, o Silvio Santos tem muitas coisas que ele importa, né? Importa não, porque importar você tem que pagar, né? Que ele rouba lá de... Que é o termo apropriado. O Show do Milhão, o Qual é a Música. Porra, eu gostava tanto do Qual é a Música, que tiraram do ar por aquele show. Aquele jogo do Pontinhos, eu acho que é a única coisa insuportável que o Silvio Santos já pôs no ar.
Que jogo do Pontinho?
Jogo dos Pontinhos, pô, que passa agora com a Lívia Andrade, coisa e tal, que eles ficam fazendo pergunta. É, até tem a piada lá do gato escaldado, complete a frase. Gato escaldado morre, porra. Foi o que você...
Ele só disse porra porque tava na fichinha pra ele falar porra.
Ah, ele tá.
Ele justificou.
Ele é o dono, né? Se ele falar que tá, tem que não dizer nada, né?
Gente, o cara tem 82 anos de idade. Ele acabou de assumir que é grisalho. Na boa, cara. Ele pode falar o que quiser.
E aí, raposa, eu tô lendo o chat aqui, ó. E aí, Diego, qual é o seu programa importado que você acha que ficou mais bacana? A gente não conhece as versões originais, né?
Cara, o Show do Milhão ficou bacana, porque no início ele passava uma emoção, tu ficava naquela vontade de ver, só que depois, não sei se enjoou, se perdeu o jeito, e depois...
Justus.
Foi boneco de cera, fajuto.
Justus nunca será Silvio Santos. Fala, André.
Eu acho interessante, eu gostava muito do Show do Milhão, porque ele tinha uma dinâmica muito interessante, cara. O Marcos, por exemplo, no Show do Milhão, ele aprende muita coisa, né? Tipo...
Tô entendendo.
Eu. A montar pra... O Marcos ia ganhar 300 conto no Show do Milhão.
Na hora que perguntasse como se escreve perspectiva, eu tava foda.
O mais gosto do Show do Milhão era o Zé Pique Feio. Por exemplo, no dia que a menina perguntou pros universitários quantas partes tinha uma célula, e o cara respondeu que tinha duas. E o cara é de medicina.
Puta.
Entendeu? E outra coisa, no dia que o cara foi, tinha que responder a pergunta de 1 milhão, era quantas letras tem na bandeira do Brasil, né, onde tá escrito Ordem e Progresso.
Eu ia falar exatamente isso, esse cara vai ter que se matar, velho, que é muito burro.
Ele cortou Ordem e Progresso, não contou o E, entendeu, Marcos? Por uma letra, ele perdeu 1 milhão de reais.
Né? Eu acho que se fosse o Marcos, ia ter letra A mais. Mas...
O Marcos não chegaria no 1 milhão.
Você nem começa a escrever Progresso? Agora uma pergunta, mas o Busqueta é homem ou mulher? E se é mulher, será que o Silvio já pegou?
Você tá maluco, cara? O Silvio é um cara muito bem casado, com a mesma mulher faz 1 milhão de séculos.
Ele pulou só a seca e nasceu o Portioli. Só tenho certeza que ele pulou a seca e nasceu aquele cara.
Ou então ele doou esperma, sei lá, né?
Não, não tem como ser. Não... Ô, velho, é clone dele, claro.
Na sua concepção, eita porra! Na sua concepção, no que o Silvio Santos se destaca dos demais apresentadores que a gente tem por aí, que se dizem apresentadores, né?
Eu acho que ele é carismático, por ele ser o dono do SBT, ele se solta, ele tá assim, ó, ele faz o que ele quiser. Azar. Ele que manda nessa bagaça, então foda-se o mundo.
É, a programação que eu diga, né? Porque puta merda, toda semana ele muda aquele trem.
Ah, não. Eu acho que ele joga no dado. E hoje da manhã vamos ter Bom Dia Companhia. Agora às 9, Jornal das 8 da noite.
A única coisa que é fixa no SBT é Chaves, meu. Ele tentou tirar no começo do mês, não deu uma semana, já voltou com
o
Chaves.
O Silvio Santos é o troll. Eu já não tenho como trollar ninguém mais, então eu já sei, vou tirar o Chaves do ar. Foi uma trollagem, simplesmente.
Ah, se foi um golpe de marketing, ele fez isso aí, deu toda uma polêmica e bombou depois quando voltou.
E aí, Eric, você, o que, que você acha? Qual que é a diferença do Silvio para os demais comunicadores?
Ele tem uma inteligência fora do comum, mas ele pega essa inteligência dele e coloca ela num contexto que os demais, as demais, por exemplo, você vai ver Marília Gabriela apresentando. Ela é inteligente, ela faz questão de mostrar que é inteligente. O Jô Soares é inteligente, faz questão de mostrar que é inteligente. O que acontece, ele só tem programas elitizados. Concorda ou discorda? Agora você pega, por exemplo, o Silvio.
Ele tá conversando. Não. O Eric faz uma pergunta e nem deixa responder. Discorda, discorda. Pois é, vamos seguir o assunto.
É quase um concorda, né? Então, Agora
o Silvio não. O Silvio, ele conversa com o povão, mesmo sendo inteligentíssimo. Lá no... tem um post no nosso querido e estimado Mini Lua, né? Em que o Silvio defende o Roberto Carlos num dos programas do que tinha na Record, que era assim, o cara era julgado, sabe, Marcos? Uhum. E nesse julgamento, os caras tentavam destruir um artista. E tinha alguém que defendia. O Silvio Santos foi defender o Roberto Carlos do pessoal que tava acusando. Cara, aquilo mostra que o cara tem uma inteligência, uma sagacidade fantástica, entendeu? Então eu recomendo, tá lá no Biografia Mini Lua, parte 2. Vocês cliquem nesse vídeo e vejam. E quando você vê ele conversando com o povão, falando porcaria, falando, né, que é não sei o que, porra, você fala, não é. Não parece ser tão inteligente assim, né, cara? Parece ser um cara do povão que tá usando um terno com microfone, entendeu? Quando as calças dele caíram no meio do programa, você não imagina que ele é tão inteligente assim, né, cara?
Ele é uma pessoa que passa firmeza, sabe? Tipo, reza uma lenda que antes de entrar no show, ele conta piada, ele anima a galera. É um animador mesmo. O Faustão tá morrendo de vontade de ir pra casa coçar o saco gordo dele e entra na porra daquele programa com aquela cara de bunda. Teve um programa do Faustão, Diego, que ele tinha que apresentar um quadro que, sei lá, era Mulheres Alguma Coisa, né? Que era com as dançarinas dele. Aí o programa ele falou, não, beleza, acabou, veio, fantástico. Aí você escuta ele falando de fundo assim, esqueci as bailarinas. Deixa pra domingo que vem. Porra,
mano. Porque a diferença tá aí, porque, tipo, você citou o Faustão, como exemplo e tal. E, tipo, é uma coisa que ele inicialmente não passa porque ele quer. O Silvio Santos não, velho. Tipo, ele tá ali. A programação é uma bagunça. Ele é um velho, todo mundo zoa, mas ele tá ali fazendo um negócio que ele gosta de fazer. Eu tenho certeza que se um dia ele acordar, tipo assim, eu não quero mexer com isso mais. Eu quero virar, sei lá, eu quero voltar a ser feirante. Ele vai largar a televisão e vai voltar a ser feirante, porque ele nunca fez nada do que ele não gostasse. Eu acho que a diferença dele tá aí, entendeu? Não é só inteligência, carisma e tal, mas ele faz porque ele gosta disso. E você, quando você faz uma coisa que você gosta, independente de como você faz, independente das suas calças caindo por aí, você vai sempre se dar bem, velho. Então eu acho que o diferencial dele é esse, entendeu?
Quando você faz o que gosta, independente se é na cama, se é no mato ou no telhado, né? O importante é fazer
do jeito. Eu acho que é meio por isso que ele mexe tanto na programação. Ele deve sentar lá, mas que merda esses programas, hein, velho? Vou mexer aqui que eu não tô gostando disso, não. Acho que é meio por isso.
Na verdade, a programação muda porque ele chega em casa e quer ver o Chaves. Só que é 8 horas da manhã. Aí ele liga na emissora e fala: põe o Chaves no ar agora. Entendeu? Tem um grande controle remoto do SBT. Queria ver o jornal. 3 horas da tarde, ele liga, põe o jornal no ar aí. Mas sim, não tem problema.
Faz tempo que eu não vejo minha filha. Faz favor, dá um programa pra ela aí.
A Andressa comentou aí que ele vive nas enrascadas, né? E vive mesmo. E a primeira foi a do Bambu.
Isso, a do Bambu fez história na TV, né?
Não, velho, a primeira foi a da Maísa, não?
Não.
Na peruca dele lá.
Galera, No post lá do Minilu, As Loucuras de Silvio Santos, vocês vão encontrar muitos dos que a gente vai falar de agora em diante, né? Mas o do Bambu é clássico, né, velho?
Não, o Bambu não tem, não tem
preço. A do Bambu não é só a primeira trollada no Silvio Santos. Se pá, a última, a única trollada, a única vez que alguém trollou o Silvio Santos, né? É a primeira trollada na TV, sabe? É a primeira vez que um apresentador fica na saia justa. Ah, teve uma vez também com o Bozo, a criança ligou, e aí ele falou assim, alô... É o Bozo, quem tá falando? Aí a pessoa fala assim, ah, vai tomar no cu. O quê? Sopa de bambu? Alguma coisa assim, entendeu?
Ah, mas daí saiu uma elegância, né?
É, mas o Silvio Santos... Pô, mas o Silvio Santos não tinha como ser, né?
Ah, agora eu entendi de onde que ele tirou o bambu, então, ué.
É, tirou do cu.
Aquele programa Tentação, sabe? Que eles ficam mostrando ponte e tal. E ele entrou num guarda-roupa, cara. Ele é maluco, cara.
Não, se você não tem o tipo de cara que ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser.
Mas teve uma vez, Marcos, que ele se fudeu bonito.
Que?
Foi num dos vídeos que tá nesse post, em que o cara tem que pedir pras mulheres desenharem um negócio, cara.
Cara, que graça.
Morri de rir, Marcos, sério mesmo, cara. Porque o cara não entende o que o Silvio quer que ele faça, entendeu? E o Silvio fica tentando explicar, mas o cara é muito burro, cara.
Tu não tem noção. O cara é muito burro. Não tem como explicar assim humanamente. Não. Tu tem que ver o vídeo, porque não tem condições. Eu vou pôr o link embaixo do podcast da semana.
Alguém tem mais alguma coisa a comentar desse mestre Silvio Santos, mestre do humor, e casado com uns 200 filhos, né? Porque ele sempre diz, minha filha numerou até... A última vez que eu contei foi até a 8.
Alguma... O Celso Portioli é o 00.
Vamos continuar seguindo os programas, a gente vai para um breve intervalo. Mentira. E vamos começar o nosso Minilu Responde, ver alguns comentários. Porque vocês já sabem, o programa é curto por causa do problema da ejaculação precoce, que alguém tem muito mais. E a gente já volta.
Primeira pergunta do Forrester. Pergunta, você acha que seria roubo das lojas que vendem seus produtos a R$1,99, R$2,99, R$5,99, etc., não te devolverem um centavo? Marcos?
Olha, a questão é a seguinte, meu amigo. A teoria, a história é muito complexa e eu vou tentar resumi-la pra você. Houve uma época de nossa vida que existia uma balinha de um centavo. Ninguém tinha um centavo pra comprar uma bala. Então, as indústrias das balinhas de um centavo criaram o quê? A loja de R$1,99. Para quê? Para que não haja troco e elas te dê a bala de troco, aumentando assim a venda das balas de um centavo, mas ok?
Toda conspiração pra vender balinhas.
Que acha? Meu tio é muito sacana, né? Aquelas, né? Mó vozinha de interior. Eu tomei rouca, gente. Desculpa, eu bebi muito esse final de semana. Eu bebi muito esse final de semana. Eu tomei de ressaca ainda. É, o Pablo sempre fala isso também. Enfim, meu tio sempre ia na padaria e sempre sobrava 10, 15 centavos que a filha da puta dava de bala pra ele. Aí. Teve um, eu juro pra vocês, isso eu vi isso acontecendo. Aí um dia eu tava na casa dele, ele pegou as balinhas, colocou num saco assim, foi na padaria pra comprar o pão. Aí ele chegou lá, pegou o pão, chegou na padaria e deu um saco de bala pra mulher. A mulher ficou olhando pra ele assim, tipo, que porra é essa, né, velho? Aí o meu tio tá assim, você não me devolve troco de bala todo dia, eu tô te pagando pão com a bala igual você faz comigo, ai.
Tá certo. Só pela trollagem.
Valeu. Só pela trollagem já valeu o dia, entendeu? E a mulher não.
É. Temos mais perguntas aqui. O John Titor. Ih, porra, tem uns nomes americanos nessa merda. Titor, pô. Titor. Titor. Minha pergunta é a seguinte: por que não tomam providência sobre aqueles que apenas freestone?
A gente já pensou em apagar os comentários, já pensou em deletar, bloquear, mas se os caras querem fazer as idiotices, nós não podemos bloquear, né? É um país livre, então a gente tem que deixar.
Até é o seguinte, quando a gente conseguir 600 curtir, a gente vai fazer um podcast sobre a vida difícil do First.
Os caras tomando o cu.
Fica prometendo, fica mesmo, fica. É. Gostaria de perguntar como vocês fazem pra trazer tanto... Dando? Quem tá dando? Eu acho que ele quis dizer tanto, mas vamos lá. Gostaria de saber como vocês fazem pra trazer tanto conteúdo e uma equipe muito grande. Vocês têm um escritório? Cara. São de estados diferentes? Como funcia?
Aonde manda currículo? Qual e-mail, né? Qual a gente?
Não, sem currículo. Nós não temos. Nós não temos escritórios. Cada um trabalha em casa. Nós somos uma equipe de mais ou menos. Cara, não lembro. 7 pessoas ou 8, e nós temos 6 redatores, se eu não me engano. Por isso que a gente consegue ter tanto conteúdo.
É, 8, 10, né? 7 redatores, 2 podcasters agora, por favor.
Ah, tem os podcasters e tem agregados e etc.
Agregado.
É uma grande influência. O Elon Kennedy te perguntou: esse contador de leitores online está calibrado, Diego?
Está calibrado. Inclusive, nós temos um contador próprio do Minilu e um contador que é de um site terceiro. E os dois estão sempre parelhos, então tá calibradíssimo o nosso conteúdo. Cara,
essa pergunta foi a mais inútil até agora. Por que que quer saber?
Eles não acreditam que o Minua recebe tantos leitores, mas nós recebemos mais de 200 mil por dia.
É, bicho, então vamos curtir essa merda, hein?
É, 200 mil pessoas, menos de 1% tem que curtir pra gente conseguir o que a gente precisa, então vamos lá.
Vamos lá, né?
Curtam.
E a raposa negra, eu só gostaria de ressaltar que tem muita raposa no Mini Lua. Mas quem tá mesmo é só uma, tá?
É verdade, cara, é verdade.
Não,
eu tava vendo os comentários e tem um monte de raposa, rapaz.
Há tempos atrás houve um ataque até das raposas. Mas eu, felizmente, acabou. Em 6 cliques eu acabei com o ataque deles e estou chorando hoje.
Agora é o seguinte, galera da raposa. Vocês podem raposar do jeito que vocês quiserem. Só tem uma raposa que manda aqui. E aí a raposa negra, não vamos ignorar as raposas, né? A raposa afrodescendente perguntou. Eu pergunto e eu me respondo aqui, pô. Qual é o critério para entrar nos melhores da semana? Primeiro, não ser o first. Segundo, não ser uma raposa, ok?
Exatamente.
Tem que mandar fotos nuas para o meu e-mail. Nossos homens, gente.
Ô, louco, não faça isso, cara. Meu Deus.
O Paul McCartney disse assim: que gosto musical vocês mais gostam? Eu vou mudar a pergunta dele, porque a pergunta ficou sem lógica. Qual é o gosto musical de vocês?
Meu Deus, olha.
Muito bem, né? Tá bom. A Andressa vai voltar sempre, pelo jeito.
Eu gosto de forró, pagode e funk.
É, eu gosto de chachado, rastapé. Sacanagem, né, cara? Pô, cara, a gente só tocou Back in Black, só tocou rock pesado do início ao fim da edição e eles ainda perguntam o que a gente gosta, cara. A
próxima edição vai ser melhor ainda porque eu mandei as músicas. Espero que o Marcos use.
Tá. Teve muita gente que falou, Diego, que não consegue reconhecer as vozes no programa, que ouve o programa e não sabe de quem é a voz de quem e tal. É fácil. O sotaque semi-nordestinado é do Marcos. O sotaque gaúcho é o do Diego. O sotaque caipira do interior de São Paulo é o do Eric. E o restante das visitas, meu amigo.
Exato.
Aí é tranquilo, aí é fácil, entendeu? Pois
simples, troca o aparelho de surdez que você vai reconhecer tranquilamente. Teve um que diz: eu odeio rock, gosto mesmo é de um bom funk. Olha só. Chamar...
Então pega isso enfiando seu rabo, meu.
Tomara que como... você morra.
Preferir funk, velho. Não, eu ia me revoltar.
Falaram assim: favelado sem cultura. Olha, gente, nem todo favelado é sem cultura, tá? Mas todo funkeiro
todo é. Todo sem cultura é favelado. Exatamente.
Muita gente comentou que o universo do México só na cabeça do Marcos mesmo.
Vegeta disse: eu ouviria se não fosse Chaves. Problema todo seu, né? Perdeu.
Cara, você não teve infância. Puxa, não. Como assim, velho?
O E-Fox adorou, então a opinião de mais ninguém importa.
É, por que que eu tô lendo isso aqui se ele já disse que tá bom, né?
É, o chefe aprovou, então tá tudo em casa.
Able fofão. Mano, que medo dessa foto. Eu tenho muito medo do fofão, que merda. Tá bom. Perguntou assim: todo domingo vai ter podcast?
Sim, todo santo domingo vai ter podcast.
Se ele tivesse lido o post, ele saberia.
As pessoas. Não, eles nunca leem os posts, eles estão cagando e andando.
Sir disse: não sei porquê, mas ri muito. Porque a gente é foda.
O Pedro Estrela falou o seguinte: o personagem mais preferido dele é o Kiko, né? Ele falou que. Ele falou várias coisas, na verdade. Que, ó, o meu personagem mais preferido é o Kiko. Porra, o cara é um puta palhaço. Só que ele colocou as coisas pra censurar, entendeu?
Não, na verdade é o Diego. Eu só quero ressaltar porque eu escrevi porra também nos comentários e o Diego censurou.
Né, que ele achou que foi muito interessante, então tudo mais.
E o Bobu? invejoso pergunta.
E o sentimento,
o ansioso pergunta.
E o momento,
o filósofo pergunta.
E o pensamento,
ninguém tem a resposta pra tanta dúvida junta. Por isso é que a gente gosta quando o Silvio pergunta. E o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? O deputado pergunta.
E o momento?
A sua sogra pergunta.
E o sentimento?
O empresário pergunta.
E o documento?
O policial pergunta.
E o meu aumento?
O cientista pergunta.
E o pensamento?
O religioso pergunta.
E o crescimento?
O ansioso pergunta.
E o casamento?
O filósofo pergunta.
E o fundamento?
Esse é o mundo complexo. É tanta dúvida junta. Ao menos uma tem nexo. É quando o Silvio pergunta. E o bambu? E o bambu? E o bambu?
Vergonha.